Hoje é quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020. Estamos começando. Tem uma observação aqui que um dos colegas que estão escutando as nossas gravações, eu preciso achar o nome dele aqui, fez um elogio ao professor Sérgio quando realizou a leitura.
Ah, é? Pelo quê?
É, deixa eu só achar o nome dele ou dela, que agora já não lembro
Ah, vou sair daqui então. Vou passar a bola. Ninguém me elogiou até hoje, agora.
Você é muito boa. Pode deixar que a gente elogia.
Eu acho que ele fez isso para me consolar, porque eu falei tanto que agora vocês estavam tendo o azar de que a leitora não estava.
Os dois são sensacionais, então não precisa.
Ah, tá. Quem fez esse elogio foi a Luciana Boaventura.
Que bonitinho.
Ela está nos Estados Unidos.
Obrigado pelo
Mas não tá
elogio,
gritada, né?
Luciana.
Oi, meus queridos, desculpa que hoje eu estou
Tá
aqui na feirinha,
na
trabalhou
feira.
tudo aqui.
Bom dia.
A gente
Bom
lembrou,
dia.
Rê. A gente lembrou que
Eba.
você estava na feira.
É, mas eu, aqui a gente vai fazer um detox, então tinha tanta coisa para comprar que a gente se perdeu aqui. Agora sim. Bom, então eu vou tirar o som e vocês.
Tá bom, bora lá. Então hoje nós vamos pegar um novo capítulo que é algo nos inserido dentro desse livro, e depois ele vai dar continuidade ao assunto do desenvolvimento do homem e da humanidade na época atual e o futuro. Então, esse capítulo agora se chama O Conhecimento dos Mundos Superiores da Iniciação, e a página é 151.
E na quarta edição, a página é 217.
Na atual etapa da sua evolução, a vida do homem entre nascimento e morte desenvolve-se normalmente em três estados anímicos: a vigília, o sono e, entre ambos, o estado onírico. A este último nos referiremos sucintamente mais adiante. Por ora, observemos aqui a vida em seus dois principais estados alternativos, a vigília e o sono. O homem elevar-se-á ao conhecimento dos mundos superiores se, além da vigília e do sono, criar um terceiro estado anímico. Durante a vigília, a alma entrega-se às impressões dos sentidos e às representações por elas sugeridas. Durante o sono, as impressões dos sentidos silenciam, mas, ao mesmo tempo, a alma perde a consciência. As experiências do dia submergem no oceano da inconsciência. Suponhamos agora que, durante o sono, a alma pudesse alcançar certo estado de consciência, apesar de estarem eliminadas as impressões dos sentidos, como ocorre em todo sono profundo. Suponhamos ainda que tampouco existisse a lembrança das experiências diurnas. Encontrar-se-ia, então, a alma num vazio? Dar-se-ia que não pudesse ter nenhuma vivência? Uma resposta a essa indagação só será possível no caso de se conseguir realmente estabelecer um estado igual ou semelhante a esse, um estado no qual a alma possa experimentar algo, mesmo na ausência dos efeitos sensoriais e de qualquer lembrança deles. A alma estaria então como que adormecida relativamente ao mundo exterior comum, No entanto, não dormiria, e sim encontrar-se-ia diante de um mundo real, tal como no estado de vigília. Ora, tal estado de consciência pode se estabelecer se o homem realizar certas experiências anímicas que a ciência espiritual lhe possibilita. E tudo aquilo que a ciência espiritual comunica e que transcende o sensorial foi pesquisado mediante tal estado de consciência. Nas páginas precedentes, apresentamos alguns aspectos relativos aos mundos superiores. A seguir falaremos também, na medida das possibilidades neste livro, dos meios adequados para a criação do estado de consciência necessário para essa pesquisa. Tal estado de consciência não se assemelha ao sono, a não ser num aspecto, a cessação de todos os efeitos sensoriais exteriores, assim como a anulação de todos os pensamentos engendrados por esses mesmos efeitos sensoriais. No entanto, enquanto que no estado de sono a alma carece da forma da força necessária para experimentar algo conscientemente, essa capacidade permanece nesse estado. Temos, pois, que esse estado desperta na alma uma faculdade de vivência que, na vida comum, somente os efeitos sensoriais podem provocar. O despertar da alma para esse estado de consciência pode denominar-se iniciação. Os meios de iniciação conduzem o homem do estado comum de consciência diurna a uma atividade anímica, através da qual ele utiliza os órgãos espirituais de observação. Então, aqui ele já fala de órgãos espirituais. Tais órgãos estão latentes na alma. Será preciso desenvolvê-los. Pode acontecer que um homem, em dado momento de sua existência, e sem nenhuma preparação especial, descubra que esses órgãos superiores se desenvolveram nele. Trata-se, então, de um despertar espontâneo. Esse homem sentir-se-á transformado na totalidade do seu ser. Suas experiências anímicas ter-se-ão enriquecido ilimitadamente. E ele achará que nenhum conhecimento do mundo sensível lhe pode proporcionar a felicidade, a satisfação e o calor interior que experimenta, graças ao que lhe foi revelado por uma cognição inacessível à vista física. Força e segurança afluirão à sua vontade, a partir do mundo espiritual. Existem tais casos de iniciação espontânea. Nem por isso, porém, deve-se supor que a única coisa a fazer será esperar que tal iniciação espontânea se produza, sem que nada se empreenda para alcançar a iniciação através de uma disciplina metódica. Não cabe falarmos aqui da iniciação espontânea, pois que esta pode produzir-se independentemente de qualquer regra. Descreveremos isto sim, como, através de exercícios, podem desenvolver-se os órgãos de percepção latentes na alma. As pessoas que não se sentem particularmente inclinadas a empreender por si mesmas algo em prol de seu desenvolvimento dirão facilmente: A vida humana está sob a direção de potências espirituais em cujo domínio não se deve intervir. Deve-se esperar tranquilamente o momento que essas potências julguem oportuno para a alma explorar um outro mundo. Tais pessoas facilmente considerarão ousadia ou curiosidade ilícita a intervenção na sabedoria dos guias espirituais. Aqueles que assim pensam só mudarão de opinião se certa representação lhes produzir uma impressão suficientemente intensa, isto é, se chegarem a dizer a si próprias o seguinte: aquela sábia orientação deu-me certas faculdades, não mas confiou para que as deixe ociosas, e sim para que me sirva delas. A sabedoria da orientação consiste em haver depositado em mim os germes de um estado superior de consciência. E só a compreenderei se considerar como um dever o fato de o homem alcançar a revelação de tudo aquilo que se lhe possa revelar por meio de suas forças espirituais. Se tal pensamento deixou na alma uma impressão suficientemente intensa, desaparecerão as objeções mencionadas contra uma disciplina que visa a um estado superior de consciência. Existe, no entanto, outra objeção que se pode opor à referida disciplina. Com efeito, pode-se dizer: o desenvolvimento de faculdades anímicas interiores penetra no mais recôndito santuário do homem e implica em certa transformação total do ser humano. Naturalmente, os meios para alcançar tal transformação não podem ser elaborados pela própria pessoa, pois somente aquele que conhece, por experiência própria, o caminho para o mundo superior é capaz de saber atingi-lo. O fato de se recorrer a tal pessoa implica na permissão para que ela exerça uma influência sobre o mais recôndito santuário da alma. Para aqueles que assim pensam, tampouco significará grande tranquilidade o fato de lhes serem apresentados num livro os meios para a conquista de um estado superior de consciência. Na realidade, pouco importa que tais regras sejam comunicadas a alguém verbalmente ou encontradas num livro, expostas por uma pessoa conhecedora desses meios e que outra as receba. Ora, existem pessoas que, conhecendo as regras para o desenvolvimento dos órgãos de percepção espiritual, opinam que tais regras não devem ser confiadas a um livro. Tais pessoas geralmente consideram também inadmissível a difusão de certas verdades relativas ao mundo espiritual. Contudo, na atual época da evolução humana, deve-se considerar, de certo modo, antiquada tal atitude. Certamente, só se pode chegar até determinado ponto na comunicação das referidas regras. No entanto, aquele que as aplicar à sua alma chegará ao ponto em que poderá encontrar por si mesmo o caminho ulterior para o desenvolvimento de sua cognição. Esse caminho prossegue de forma tal que, para se ter uma ideia exata a respeito, será indispensável haver passado pelas etapas anteriores. Todos esses fatos podem dar origem a objeções contra a senda do conhecimento espiritual, objeções essas que cairão se forem considerados os caracteres essenciais do curso evolutivo traçado pela disciplina adequada à nossa época. Falaremos aqui desse caminho. A outros caminhos faremos apenas ligeiras alusões. Então, ele começa aqui falando de que nós temos órgãos espirituais
latentes
e que é possível desenvolver esses órgãos espirituais e com isso a gente chegaria a um estado que não é a da consciência diurna comum e também não é a do sono, né, a da inconsciência. Seria uma penetração no mundo espiritual com uma consciência diferente e ela não estaria ligada às lembranças dessa relação com o mundo comum, né? Quer dizer, daria acesso a outras coisas que não é referente a essa vivência diurna. E aí ele fala que tem pessoas que chegam ao desenvolvimento desses órgãos de percepção de uma forma espontânea. E tem outras pessoas que não querem desenvolver, ou então, claro, desenvolvendo de uma forma metódica, como ele fala. E tem pessoas que não querem desenvolver esses órgãos porque consideram que o próprio mundo espiritual está guiando, né, o nosso desenvolvimento, então a gente deveria esperar para que, vamos dizer, chegássemos todos numa evolução tal, que chegasse a alcançar isso. Que vai chegar, né? Mas ele também fala que é possível desenvolver esses órgãos justamente porque seres espirituais, eles prepararam esses órgãos, né? Então, a gente pode desenvolver isso de acordo com o mundo espiritual. E a outra objeção é que esse conhecimento, quer dizer, o se desenvolver através de uma metodologia, é que isso deveria ser feito por guias, pessoas que já passaram por isso e que então vão fazer o caminho de iniciação sendo um guia. E então ele fala que isso tem a ver com uma época do passado e que hoje é possível fazer através de um livro, porque de todo jeito só é possível escrever esse livro quem já passou por esse caminho, né? Então, não é contraditório, né? A disciplina que descreveremos proporcionará àquele que tiver vontade para seu desenvolvimento superior os meios para efetuar a transformação de sua alma. Somente poderia haver uma ingerência indevida na entidade do discípulo, se o instrutor praticasse uma transformação por meios alheios à sua consciência. Em nossa época, porém, nenhum método adequado para o desenvolvimento espiritual utiliza tais meios, nem converte o discípulo em instrumento cego. Fornece as regras de conduta e o discípulo as põe em prática. E caso seja conveniente, não se oculta ao discípulo a razão pela qual se lhe dá esta ou aquela regra de conduta. A pessoa que busca o desenvolvimento espiritual não necessita, para assimilar e aplicar as regras em questão, entregar-se a uma confiança cega. Esta deve ficar inteiramente excluída desse domínio. Quem observar a natureza da alma humana, na medida em que isso seja possível, sem disciplina espiritual, pela simples observação de si mesmo, poderá indagar, depois de haver recebido as regras recomendadas pela disciplina espiritual. Que efeito tais regras podem produzir na vida anímica? Essa indagação pode ser satisfatoriamente respondida antes de se seguir qualquer disciplina pela simples aplicação imparcial do senso comum. Antes mesmo de pôr em prática as regras da disciplina espiritual, pode-se formar uma ideia correta de seu modo de atuação. Certamente, tal modo de ação somente pode ser experimentado no decorrer dos exercícios. No entanto, essa própria experiência será sempre compreendida caso se aplique em cada etapa um critério sadio. Atualmente, uma verdadeira ciência espiritual somente dará regras à disciplina diante de um critério sadio. Quem deseja somente entregar-se a tal disciplina e não se deixa induzir a uma fé cega por nenhum preconceito, verá que todos os seus escrúpulos se desvanecem. Já não o perturbarão as objeções contra uma disciplina ordenada no sentido de um estado superior de consciência. Inclusive, para pessoas cuja maturidade interior pode conduzi-las mais tarde ou mais cedo a um despertar espontâneo dos órgãos de percepção espiritual, a disciplina não é supérflua. Ao contrário, nesses casos, ela será particularmente apropriada. Realmente, poucos são os casos em que tais pessoas não tenham que passar, antes da iniciação espontânea, por múltiplos atalhos tortuosos e estéreis. A disciplina lhe poupa esses atalhos, conduzindo-as à meta pelo caminho direto. Tal iniciação espontânea indica que a alma adquiriu a necessária maturidade no curso de vidas anteriores. Verifica-se com frequência o fato de que precisamente essa alma tem certo sentimento vago de sua maturidade. E, a partir desse sentimento, tende a repelir a disciplina. Com efeito, esse sentimento pode engendrar certo orgulho que impede a confiança numa autêntica disciplina espiritual. Pode acontecer que um determinado estágio de desenvolvimento anímico permaneça oculto até certa idade, só então se revelando. Mas a disciplina pode ser precisamente o meio adequado para provocar essa revelação. Se então uma pessoa se fechar à disciplina, pode ocorrer que a sua faculdade permaneça oculta na vida em questão, para só voltar a manifestar-se numa das vidas seguintes. A respeito da disciplina para a cognição...
Pode ser.